Amém. Pode sentar. Não faz só isso aqui não. Faz em casa. Em vez de você ficar observando se eu usei a concordância correta, eu procuro não errar, mas eu posso errar. Você procure orar pelo pastor. Como é que é o nome dessa série? Hein? The Chosen, os escolhidos. E como é que é o nome da nossa série bíblica? Está vendo que vocês estão confusos? A campanha são 40 dias com Jesus. Nós estamos usando um livro. Qual é o título do livro? Os Escolhidos, no plural. Ok? Todo mundo de novo. Quanto tempo vai levar a campanha? Quando que começou? Terça-feira. Amanhã, 7 horas da manhã, nós estamos aqui. Estaremos todos aqui. Ou você online, ou você presencialmente. Então, no meio da campanha tem uma série bíblica. São 40 dias com Jesus. Então, a série bíblica é sobre Jesus. E eu vou te dar aqui um spoiler. Gostou? Vai ser mais ou menos assim. A mensagem que o pastor pregar às 9, se você vem às 9, é a mensagem de sábado. Então, o que eu preguei às 9 horas hoje foi a mensagem do livro de ontem, quer dizer, o texto. Porque aqui está de uma maneira sintética. Nós já vendemos quase 2.000 desses livros, louvado seja Deus. Você pode, não achou ainda presente de Natal? Olha aqui. Olha aqui. Então a mensagem das 9 é o texto de sábado. A mensagem das 11 é o texto de hoje. E a mensagem das 19, agora à noite, é o texto de amanhã. Está claro, gente? Ontem, hoje e amanhã. Então você vai poder, e acho que raramente isso aqui aconteceu, na semana que vem você sabe tudo que o pregador vai dizer. Pelo menos você sabe o texto que ele vai usar, a passagem, a história que envolve a vida de Jesus. E o Espírito Santo vai falar ao nosso coração, com poder e graça, para o nosso crescimento. Mas eu tenho um outro pedido, além do pedido de oração. Eu não sei quantas pessoas aqui estão em células. Eu quero que no domingo que vem, vocês das células sentem juntos com a sua célula. E eu tenho um outro pedido desafiador. Você está gostando do que Deus está fazendo? Então traz alguém. Inclusive você pode pegar a pessoa em casa, se não for crente, vai pregando para ela, vai falando de Jesus, conta o seu testemunho. Então nós vamos trazer outras pessoas, porque aquilo que faz bem para nós, tem que fazer bem para aquele que nós amamos. Está certo? Pega a sua Bíblia. Vamos para a terceira mensagem, que é a palavra de amanhã, sal e luz. A série O Escolhido, número 3. Quem tem Bíblia, abre Mateus 5. Jesus pregou, gente, o maior sermão registrado em toda a história. Nunca houve, não há e não haverá um sermão como o chamado Sermão da Montanha. Quem já foi na Galileia, ele sobe o monte, coloca as pessoas sentadas. Alguns intérpretes da Bíblia dizem assim, e você tem que ter muito cuidado até com os comentários bíblicos, porque alguns dizem assim, será que ele não pregou este sermão somente para os 12? É uma dúvida histórica de alguns estudiosos. A mim me parece que não. Porque logo no primeiro versículo, diz que ele, vendo as multidões, subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram. Mas eu acredito que outros estavam ali ouvindo esse que foi um sermão memorável. Alguns estudiosos acreditam que este sermão é uma síntese do Novo Testamento. Se nós não tivéssemos qualquer outra página no Novo Testamento, qualquer outro evangelho, o que está no Sermão da Montanha seria suficiente para a nossa edificação e para a salvação de muita gente. O sermão chamado Sermão da Montanha, que aliás a sacada do autor da série The Chosen, é uma sacada inteligente, nós não temos nenhuma comprovação real, mas ele acredita que Jesus chama o evangelista Mateus e conversa com ele antes de pregar. É possível. São tantos detalhes dentro do sermão que seria difícil para qualquer escriba ouvir e anotar tudo perfeitamente. Então a sacação do autor é inteligente, não tem comprovação, eu volto a dizer. Dele ter chamado o evangelista Mateus antes e ter conversado com ele e apresentado inclusive as teses principais. O sermão é riquíssimo. Olhe para a sua Bíblia, ou se você está com o seu telefone ligado, vamos ver aqui. Eu quero aproveitar as Bíblias mais contemporâneas, e nós usamos basicamente a NVI, a Nova Versão Internacional, e olhar com você só os cabeçalhos do sermão. Para que, se você nunca leu este sermão, o Espírito Santo aguce a sua vontade em conhecer o Senhor Jesus. Aqui está o que ele pensava. Aqui está o que é cristianismo para ele. Aqui está o que é vida com Deus. Acho que essa palavra é melhor do que cristianismo. Aqui está o que é intimidade. Capítulo 5 começa com as bem-aventuranças. Depois ele fala da nossa identidade, no versículo 13, que é o texto básico desta noite. Depois ele fala sobre o cumprimento da lei e para que a lei servia. Depois ele entra nas relações éticas e fala do absurdo dos homicídios. E diz, inclusive, que nós podemos matar uma pessoa sem atirar nela. Há muitas maneiras de se matar o outro. Não é só pegando uma arma e atirando nele. Depois ele trata do problema do adultério, da traição. Depois ele trata sobre divórcio, fazendo inclusive uma reinterpretação. Eu, porém, vos digo, do texto mosaico. Depois ele fala das pessoas que fazem juramentos. E ele ensina que a nossa palavra tem peso, tem valor. E você não precisa jurar, mas que a tua palavra seja sim, sim, não, não. Ele fala sobre o sentimento de vingança do coração humano. É claro que nós queremos retribuir a todos aqueles que nos fazem mal, mas ele trata do assunto. Ele trata do assunto incômodo, que é amar os inimigos. Está difícil amar o amigo, ainda mais amar quem é inimigo. Depois ele fala sobre ajudar os necessitados e os mais pobres. No capítulo 6 ele começa a tratar deste assunto e ele então vai ensinar a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Há um tópico debaixo da oração que é sobre jejum. Aqueles que se abstêm do alimento para gastar ou investir mais tempo com Deus. Depois ele trata sobre o âmago do coração, E as pessoas que investem a sua vida, onde elas investem e onde está o tesouro da sua vida? Isto é, o que é mais importante na sua vida? Depois ele fala da ansiedade. O capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, se você é que sofre de ansiedade, se nós tivéssemos a confiança de obedecer, de entender tudo aquilo que está nesse texto sobre ansiedade, talvez não precisássemos tanto de ansiolíticos. Aqui está o mais poderoso ansiolítico sobre ansiedade que a Bíblia pode fornecer a qualquer um de nós. Depois ele fala de um assunto ético muito pesado, que é o assunto de julgarmos as pessoas. Essa mania que nós temos de olhar para os outros e interpretarmos o que achamos. Jesus disse o seguinte: se você tem alguma coisa contra alguém ou quiser um esclarecimento, vá a ele. Não faça questionamentos na internet nem nas redes sociais, vai a ele. Vai na particularidade, vai no secreto, olha nos olhos. Não mande recados. Ele fala sobre a nossa incompetência para julgarmos as pessoas. Depois ele fala sobre a arma da persistência de oração. O que nós estamos fazendo aqui? 7 da manhã, 7:30. O que fizemos hoje aqui? O que fizemos de manhã? O que fizemos quinta-feira? Nós estamos clamando, e eu creio, amada igreja, que Deus responde oração. Você crê nesse negócio? Vale a pena persistir. Vale a pena clamar 30 anos, 20 anos, 10 anos por uma causa. Depois ele trata de um assunto interessantíssimo que muitos ainda não entenderam. Nós nunca seremos a maioria. Ele fala de duas portas, uma é larga e outra estreita. A porta larga é muito maior, onde passam muito mais pessoas. A porta do reino é estreita, porque requer renúncia. Depois ele fala da qualificação dos discípulos e aquilo que os identifica. Ele fala dos frutos. E ele termina o sermão falando sobre a prudência e sobre pessoas insensatas. Aliás, é um texto de Provérbios que veio ao meu coração agora e eu quero deixar com você. Não perca seu tempo com um tolo. Não perca o seu tempo com um tolo. Vamos ao texto básico desta noite, que está no meio desse monte de coisa linda. Mateus 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Irmãos, aqui está, coloque aí na sua anotação, a síntese da nossa identidade. Primeiro capítulo da série, que está no nosso livro. Jesus começa perguntando assim: quem eu sou? É logo a primeira: quem eu sou para vocês? Como você me vê? O que você pensa de mim? Ele quer entender qual é a visão de identidade que as pessoas têm dele. Não que ele não soubesse, ele sabia quem era. Ele tinha consciência do seu chamado, ele queria saber como o olhavam. Alguns achavam que ele era João Batista. Outros achavam que ele era Elias ou um dos profetas. Essa foi a resposta que deram a ele. Ele pergunta assim: e vós quem dizeis que eu sou? O que vocês dizem? Essa pergunta sobre a identidade de Jesus é muito incômoda, mas eu quero pressionar essa palavra no seu coração. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para a sua vida? Apenas aquele que é médico e que cura? Aquele que resolve os seus problemas no cartório? Aquele que trabalha as suas relações de família? Será que estas expressões sintetizam a vida de Jesus para você? Não, ele é muito mais que isso. Ele é Kyrios, ele é Senhor. E quando você diz assim: ele é meu Senhor, você está dando a ele o arbítrio da sua vida. Que coisa séria. Você está dizendo para ele, essa palavra é muito forte: o Senhor é o meu dono, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu guia. Jesus, tu és aquele a quem amo, aquele que me batizou e colocaste sobre a minha vida e o meu coração o teu Santo Espírito. Ele é meu Senhor. Será que você conseguiria fazer essa declaração de fé? Professar essa declaração de fé e dizer agora: Jesus Cristo é Senhor da minha vida? Quem consegue fazer isso? Repita bem alto: Jesus Cristo é Senhor da minha vida. Você que está na internet: Jesus Cristo é Senhor da minha vida. Todo mundo junto: Jesus Cristo. E agora algumas lições depois eles falam, ou ele fala, quem somos nós. Se na primeira lição ele pergunta quem sou eu, agora ele diz quem é você. E ele nos traz duas qualificações muito interessantes, que falam da nossa missão, da nossa vida. Ele está falando com todo mundo que é convertido. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, não se preocupe, você não é isso. Se você nunca foi às águas batismais, por falta de convicção de fé, não se preocupe. Se você não tem certeza que tem o Espírito Santo, não se preocupe. Esta palavra é para quem é convertido. E há duas qualificações aqui muito claras. Ele diz primeiro que nós somos sal da terra. E depois ele diz que nós somos a luz do mundo. Vejam que responsabilidade. Vejam a identidade com que ele nos olha. Presta atenção, irmão. Eu estou dizendo o seguinte: veja como Deus olha para você e o que ele pensa de você. O que ele pensa de você. Eu quero começar falando de quatro atributos que o sal tem. Você tem que ter cuidado com todo pó branco. Sal, açúcar e cocaína. Distância. Mas é claro que agora nós estamos com uma outra interpretação de um outro contexto. E o sal tem coisas importantes, qualificações importantes. Eu vou mencionar só quatro. O sal preserva os alimentos. Alguns anos atrás e poucos anos atrás, talvez a sua bisavó, tataravó, não tinha geladeira. Esse negócio de geladeira é coisa nova. E você está dizendo assim: se faltar minha geladeira eu vou morrer. Não morre. Fica tranquilo que não morre. Mas nós estamos tão acostumados ao conforto da tecnologia e nós queremos uma geladeira. E tem uns agora que falam. Mas naquela época, o sal servia para envolver o alimento e preservá-lo do apodrecimento. O sal, além de preservar os alimentos, ele é antisséptico. lembra da sabedoria da vovó, cortou o pé, bota na água da praia. O sal tem um poder interessante de curar feridas, de não deixar apodrecer. Eu tenho um amigo que é pastor em Curitiba. Alguns aqui, talvez o Humberto se lembre do pastor Valdo. Valdo Fonseca foi pastor na Igreja Batista da Penha. Hoje está na Segunda Igreja Batista de Curitiba. Ele conta uma história interessante, que ele passava com o filho na frente do açougue. E na hora que ele passava na frente do açougue, os caras estavam transportando do caminhão para dentro do frigorífico as peças de carne, aquelas peças enormes. Hoje os açougues basicamente estão dentro dos grandes mercados, mas ainda existe muito açougue de rua. E ele passava com seu filho pequeno e um homem trazia uma peça enorme de carne nas costas, do caminhão até entrar no frigorífico do açougue. E o menininho, criança, é fogo. Disse assim: pai, como ele aguenta esse cheiro de carne? E o Valdo achou que era um momento interessante de ensinar o filho. E disse: vamos perguntar, filho. Levou o menino para dentro do açougue, esperou o rapaz voltar, já tinha deixado a carne no frigorífico. E ele disse assim: meu senhor, o meu filho tem uma pergunta sobre o seu ofício. Ele está curioso para saber como é que o senhor aguenta esse cheiro de carne. E o homem deu uma resposta fantástica para o garoto e disse para o pastor Valdo: não se preocupa que a gente se acostuma. A gente se acostuma com o cheiro da carne. A gente se acostuma com os feitos da carne. A gente se acostuma com as obras, como diz a Bíblia, infrutuosas da carne. Mas quando você joga sal, você evita apodrecimento. Entendeu o que ele está dizendo sobre nós? Quando os crentes de verdade, cheios do Espírito Santo, são lançados na sociedade, são jogados nas companhias, são jogados no meio das repartições do governo, das empresas, do comércio, esses crentes têm uma responsabilidade. Ao contrário, alguns apodrecem juntos. Mas domingo vem para a casa de oração e cantam. Mas convivem com um conflito interior, porque no meio da semana estão trazendo cheiro ruim e não conseguem evitar o apodrecimento. Jesus olhou para os discípulos e para quem estava ali perto e disse assim: vocês são como sal. Primeiro, ele preserva o bom alimento. Segundo, ele é antisséptico, ele evita apodrecer. Terceiro, anote, está falando da nossa identidade, ele tem um sabor distinto. Seu cardiologista não quer que você entuba sua comida de sal, mas o pessoal fica chateado quando vai para o hospital e tem que comer comida sem sal. E você coloca todo tipo de tempero e você coloca aquele tempero tentando, mas gente, o sal é o sal. É ou não é? Abre o seu coração para o sal. Fala a verdade. E agora eu estou me lembrando daquela churrascada que a gente gosta. Crentes carnais que adoram churrasco e mete sal grosso. O cheirinho está vindo aqui no meu nariz, está chegando no seu. Isso não é hora de comer picanha, mas olha, aquela coisa suculenta com sal, experimenta tirar o sal. E você vai perceber um valor distinto. É claro que nós estamos brincando, porque todos temos que ter cuidado com a saúde e com esta problemática que o sal faz e traz para o nosso coração, para as nossas artérias, para a nossa pressão, para a nossa vida. mas o fato é que ele é um tempero diferenciado. Olha para mim que eu vou fazer uma pergunta para você, se você é tempero diferenciado. Se quando você chega, dá uma bossa nova no lugar, como o sal, quando ele chega, dá uma bossa nova na carne. O que Jesus está dizendo é: vocês são sal, esta é uma identidade. Vocês não deixam apodrecer, vocês preservam o alimento, e vocês têm que ter um sabor distinto. Por isso que há uma diferença, e realmente é, há uma diferença. Antigamente dizia assim: o crente ele tem que ser diferente, mas ele não pode ser esquisito. Tem crente, aqui não, mas tem crente esquisito. Comportamento esquisito, olha esquisito, age esquisito. Jesus não chamou você para ser esquisito, chamou você para ser diferente. O diferente é aquele que faz um contraste quando está num determinado ambiente e no ambiente que está. E há uma quarta propriedade do sal. E essa é muito ruim, porque ele tem a capacidade de se tornar insípido. Você sabe o que é um sal insípido? Ele perde o sabor. Imagina o crente que perde o sabor, o crente que não serve para ser contraste, o crente que não traz uma bossa de alegria, o crente que não evita apodrecimento. Algumas vezes eu vi isso, e você pode descer de Jerusalém para Jericó e chegar lá no Mar Morto. O Mar Morto está mais ou menos a 700 metros debaixo do nível normal da terra. É a maior concentração de salinidade, é a maior concentração de sal. Você tem uma ideia, o Atlântico que está aqui na frente, em um litro ele tem 300 mililitros de água salgada, de sal. No Mar Morto, em um litro d'água, tem 700 mililitros de sal. Por isso você já deve ter visto algumas cenas de pessoas que estão boiando, lendo jornal no Mar Morto. A salinidade é tão forte que aquela consistência salina te joga para cima. Existem várias empresas medicinais trabalhando com aquela lama, com aquele sal que está no Mar Morto. Mas eu me lembro, a gente passou e entramos, íamos entrar por Ilate do sul de Israel, e estava ali no Mar Morto, é um lugar de parada, de turismo, de banho, de comprar produto e etc. E você avistava do alto pilhas e mais pilhas de sal. E você chegava naquele sal e você não sentia, ele não tinha alguma propriedade. E o que eles faziam com o sal nos tempos de Jesus? O sal insípido. O que eles faziam com aquele sal que perdia sua função? Eles colocavam para tapar o buraco da cidade. Jesus disse isso. O sal, quando se torna insípido, para nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. Quando uma pessoa foi chamada por Deus para viver um tipo de vida, foi salva, recebeu uma missão, e ela não corresponde ao tipo de vida que Deus a chamou para ter, ela se torna insípida. E ela é facilmente pisada. Sabe o que é uma pessoa pisada? Olha para mim, é uma pessoa envergonhada, é uma pessoa desonrada, é uma pessoa que não tem testemunho, é uma pessoa que não tem credibilidade, ela não serve para nada, e os homens e o diabo pisam nela. Porque o diabo está trabalhando nessa hora para envergonhar a igreja, envergonhar a sua vida, envergonhar a minha vida, envergonhar todos nós. E quando nós perdemos a nossa propriedade salina, a nossa capacidade de ser diferente no meio onde nós estamos, o inimigo vem e pisa. Pisa naqueles crentes que um dia tiveram uma experiência, mas não aprofundaram a sua fé, o seu discipulado, o seu conhecimento sobre ele, e não frutificam. Gente, quem está dizendo isso é Jesus. Os seguidores de Jesus é que dão um gosto especial nesse mundo. Quando você estuda a história da Reforma Protestante, aliás, 31 de outubro, Edmei Williams vai estar aqui, nós vamos celebrar mais um tempo da Reforma, dizem os historiadores, que talvez foi o maior movimento avivalista da igreja depois de Pentecostes. Um avivamento tremendo. E quando a Reforma Protestante aconteceu, e muita gente séria, muita gente de oração, muita gente comprometida com Deus, se espalhou pela Europa, terminando com aquele cristianismo frio, fraco, insípido. O evangelho e as pessoas que tinham o evangelho começaram a mexer em muitas coisas. Na área financeira, na área das artes, na área da justiça, a reforma não mexeu apenas com conceitos da religiosidade, ela entrou, porque assim faz um avivamento, ele entra no âmago, no centro, no coração do crente, na vida da igreja, e transforma e faz a igreja viver uma sociedade e numa sociedade melhor. Isso é avivamento. E a Reforma Protestante produziu tremendas obras de arte, pastor Gustavo. A Reforma Protestante produziu revoluções econômicas. A Reforma Protestante mexeu com o conceito de democracia. A Reforma Protestante na Europa não foi apenas um movimento de abandono da idolatria, mas houve um mover de Deus em todas as direções. E nós temos clamado a Deus para que Deus derrame e faça entre nós e sobre nós, e que nós tenhamos o privilégio de ver uma nova reforma no meio da igreja, para a glória do nome dele, uma igreja que faz diferença na nação, na cidade. Nós não queremos só números, nós queremos uma igreja que faça diferença, que seja sal, que aonde chegar ela possa dar seu testemunho, e nunca, nunca sejamos nenhum de nós pisados pelos homens. Mas com esse amém xoxo que vocês estão dando aí, com medo não sei de quem, não dá. E vou dizer de novo, o pastor Clóvis que me ensinou isso. Você crê nesse negócio ou não? Você confia nisso? Vocês são sal? Você é sal? Eu queria que você reafirmasse a identidade de quem está do seu lado. Você é sal, se você conhece esse cara aí, essa mulher aí. Você faz diferença, você traz sabor. Gente terrível, 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 terrível. Olha que eu vou dizer o que é terrível. Um crente chega no ambiente, misericórdia, a palavra dos outros. Olha quem chegou. Uma mala sem alça, cheia de espinho, sem alegria, murmurador, está sempre ruim. Mas quando chega uma pessoa contagiante, atraente, cheia do espírito, gente de oração, você se alegra naturalmente. Chegou, venha mais. Isto é o âmago da identidade da igreja. Nós somos sal. Sal que abençoa, sal da diferença. Mas ele não parou no sal e foi para a luz. Propósito da luz é revelar. O propósito da luz é revelar. E toda luz, por menor que seja o LED, isso aqui é um painel de LED, eles estão com a tecnologia tão apurada, você tem que chegar pertinho para ver os LEDs, são milhões de LEDs. Não tem painel na sua casa, talvez, mas tem uma televisão com outro tipo de formatação de tela. Mas olha que interessante, dentro do seu quarto, não sei se você tem televisão no quarto. Quem tem televisão no quarto? Ah, é por isso. Por isso que não lê a Bíblia, que não ora. Que não... Peguei. E é um número grande. Se fosse pastor de outra denominação, eu dizia, tem até amanhã para tirar. Tem um equipamento debaixo da televisão que faz conexão de internet, que tem uma lâmpada de LED. Apaga o quarto e deixa aquela lâmpada acesa. Ela te incomoda os olhos. Como pode um LED, um único LED azul, vermelho, que fica na frente de um equipamento pequenininho, parece que clareia o quarto todo? Está entendendo? E Jesus olhou para aquela multidão, para aqueles discípulos, e disse assim: vocês são luz. Luz que dissipa trevas. Luz que manda trevas embora. Não há como as trevas permanecerem se há luz. Jesus nunca foi nas trevas. Porque o dia que ele chegou lá, as trevas se dissiparam. O dia que um crente chega em algum lugar, não tem trevas, porque o crente é a luz do mundo. E ele diz: vocês não podem esconder a luz que vocês são debaixo da cama. Esconder ou colocar alguma coisa em cima. No outro dia, eu não estava acertando aquele controle do LED. Eu disse: você não vai me vencer. Arrumei um pano preto enorme, dobrei em 50 vezes e botei na frente do negócio. Amanhã a gente resolve o problema. Ficou ali. Ninguém pode esconder a luz, mas a luz estava ali. E quando eu olhei direitinho 50 dobras, não é que eu vi a lâmpada azul atrás do pano preto. Eu falei: misericórdia, isso é coisa do diabo. Não era não, era do LED. Ninguém esconde a luz. É natural, é natural. Você brilha por causa de Jesus. Não é seu brilho pessoal. Tanta gente buscando brilho pessoal. O brilho da nossa vida chama-se Jesus Cristo. E esse brilho alegra o nosso rosto. É o melhor cosmético que você pode passar nesse rostinho tão comprometido pelos anos. A gente puxa, estica, levanta, abaixa. Mas o tempo é cruel. Daqui a 6 meses tem que voltar na casinha para fazer de novo. Estão entendendo, não é? A revelação. Ninguém esconde a luz. Ninguém coloca debaixo da cama. Quando nós chegamos, alguma coisa é iluminada, alguma coisa é revelada. E o que nós estamos vindo a revelar é a pessoa de Jesus. Você está entendendo por que que nós, muitas vezes, não cumprimos a missão para a qual fomos chamados? Porque nós esquecemos quem somos nós. Você é sal e você é luz. Ninguém pode te apagar, porque a luz que está na tua vida foi acesa pelo Espírito Santo. Você é candeia de Deus. Agora cuidado com essa palavra, porque tem gente, doutora Doris, que acha: ah, então se eu sou luz, eu vou brilhar. E começa a achar que ela tem que brilhar a sua luz própria. Não é nada disso. E é uma frase que eu ouvi, quero repetir aqui, muito importante. Quando o sol está de fora, nenhuma estrela brilha. Não tem estrela no meio gospel. Não tem estrela no meio evangélico. Não tem, não deve ter pastor estrela. Não tem cantor estrela. Não tem diácono estrela. Estrela é o nome de uma irmã que é membro da igreja. Mas não tem outra coisa. Porque a luz que brilha é Jesus. O sol é Jesus, ele é a estrela da manhã. Então, quando a luz brilha, quando a luz da manhã brilha, quando o sol está brilhando, as estrelas não são vistas. A glória é de Deus, a honra é de Deus. Ele é que aparece, ele é o dono da igreja, ele é o dono da sua vida. Vocês são luz e vocês são sal. Depois apresenta Jesus a sua tese. Assim, disse ele no verso 16, brilhe a luz de vocês diante dos homens. E aqui eu quero entrar no segundo e no último ponto da reflexão da terceira mensagem da série O Escolhido, Jesus. Qual é a nossa identidade? Sal e luz. Qual é a sua identidade? Sal e luz. O que somos? Sal e luz. Essa é a visão espiritual que Deus tem de cada convertido. Só que eu quero dizer para você que tem um problema. Porque a nossa identidade cristã, a nossa identidade com Ele, ela bate de frente com a cultura contemporânea. Isso significa que a sociedade, ou as sociedades, vivem em culturas que são, em muitos dos seus pontos, contrárias à cultura do reino de Deus. Uma coisa é o reino de Deus. Outra coisa é o reino dos homens. O que é cultura? Se você pegar, eu me lembro das aulas de antropologia cultural lá no seminário, quando eu dizia para os meus alunos o seguinte: cultura é um conjunto de costumes, crenças e valores que caracterizam uma sociedade. Cultura é o conjunto de costumes, crenças e valores que caracterizam uma sociedade. E o problema é que quando nós assumimos a cultura cristã, ela entra em choque, ela bate de frente, ela é e se transforma, como disse o grande John Stott, a contracultura. Por isso que a gente nunca vai ser maioria. Quando nós vivemos o evangelho, nós somos contracultura. Isto é, nós não conseguimos nos encaixar. A porta é estreita. John Stott escreveu um livro com esse título em 1981. Eu me lembro que eu havia acabado de entrar no seminário e eu devorei o livro. Eu devorei aquele livro pela sua profundidade, pela sua bênção. E todo o livro Contra a Cultura Cristã de John Stott, lançado em 1981 no Brasil, foi lançado pela ABU, Aliança Bíblica Universitária. Ele foi baseado no Sermão do Monte. John Stott dissecou o Sermão do Monte de uma maneira fantástica, como um ungido do Senhor. Portanto, eu quero dizer para você que você, como sal e como luz, você é uma contracultura. Você vai entrar em choque. A nossa ética, a nossa moralidade vem do reino de Deus. A nossa visão de pecado vem do reino de Deus. A nossa visão de salvação vem do reino de Deus. A nossa visão de família vem do reino de Deus. Então, minha gente, atenção, porque tem alguém por aí dizendo que você tem que se posicionar. O crente é posicionado, nós estamos posicionados, senão nós não somos crentes. O crente está posicionado na palavra da verdade, em Jesus. Acabou. E ponto final. Tudo que ele diz sobre as coisas que eu citei aqui, do capítulo 5 ao capítulo 7, os cabeçalhos, sobre julgamento, sobre homicídio, sobre justiça, sobre divórcio, sobre família, tudo que nós acreditamos, acreditamos com base nesta palavra. E os homens, a sociedade contemporânea, não. Então nos preparemos para o choque. Quando eu digo nos preparemos para o choque, não interprete, por favor, como um ramo da teologia da libertação há 40 anos atrás, que achava que a igreja tinha que pegar nas armas. Não é isso que eu estou falando, eu não acredito nisso. Se prepare espiritualmente. Se prepare para você dizer o que você crê e como você crê. Então todos nós que somos crentes somos posicionados. Nós somos posicionados sobre as pessoas, nós somos posicionados sobre o reino de Deus, nós somos posicionados sobre sexualidade, é o que está na palavra. Eu não preciso ficar criando debates sobre o assunto, porque o assunto está definido por Deus. Se os homens vão construir tribunais para achar acessos e dar vazão aos seus pecados, é problema deles. Nós estamos posicionados. Aqui está a nossa posição. Mas a contracultura que vivemos não é de acordo, não vai aceitar o que a sociedade está tentando fazer sobre todos os temas, até identificar e tirar do índice de criminalidade quando uma criança for abusada sexualmente. Querem dizer que não é mais crime. Os absurdos que estão acontecendo com a aprovação de tribunais, será que você não consegue discernir? Será que você não consegue entender uma sociedade em que a Bíblia já definiu o mundo jaz no maligno? O mundo está dominado. A mente dos governantes não convertidos está dominada. A justiça está dominada. Os poderes constituídos estão dominados. A menos que se convertam. E a igreja, remando nessa sociedade, ela é a contracultura cristã. Então nós não vamos ser os maiores. Nós não vamos ter a razão, segundo eles, e todos os 12 escolhidos foram mortos porque manteram suas posições diante dos tribunais injustos. Será que um dia uma espada será apontada no nosso pescoço, pedindo que neguemos a nossa fé? Será que um dia oficiais da justiça entrarão neste lugar e o tomarão à força? Não se surpreendam. Será que um dia, se é que já não está acontecendo, as forças do inferno vão nos desunir de uma tal maneira, acabando com a unidade da igreja? E deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes eu percebo com muita clareza, pastores, que a força que o diabo está operando não vem exatamente de fora, ele planta dentro. Ele planta no meio do trigo. Porque Jesus disse assim: olhe para mim, o joio vai crescer junto com o trigo. O joio vai crescer junto com o trigo. Isso não é força lá de fora, isso é força emergente de dentro, do diabo. Meu irmão, não sou eu que estou dizendo, pedindo a você, é a Bíblia. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Eu vejo o apóstolo clamando à igreja: por favor, não deem lugar ao diabo. Em Romanos, Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo, não tomem esta forma louca, mas transformai-vos continuamente pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformem. Não vos conformem. Quem entrar na forma do mundo é porque nunca experimentou a forma de Deus. Aí, eu quero concluir olhando, dizendo, mas pastor, de onde ele tirou essa identidade? Como é que nós somos sal e luz? A resposta está no início do sermão. Ele diz coisas tão fortes. Ele começa assim: bem-aventurados, felizes. É isso que significa a expressão felizes. Cidadãos do reino de Deus, vocês são felizes. Filhos do Deus vivo, vocês são felizes. Terão problemas e lutas neste mundo, mas vocês são felizes. Nós somos felizes, porque somos perseguidos por causa do seu nome. Nós somos felizes porque choramos. Choramos porque nós queremos nos manter na presença de Deus. E lutamos, como diz Paulo, guerreamos com a nossa carne. Somos felizes porque choramos. Mas um dia, meu irmão, minha irmã, olhe para cá, um dia você vai ser consolado e todo olho será enxugado pelo lenço de Jesus. Não haverá mais lágrima, você não chorará mais, você só vai dar brados de alegria. O teu pranto, anota isso, o teu pranto vai secar. Somos felizes porque buscamos a pureza e não o pecado. As baladas noturnas, geração Z. As baladas noturnas, elas não nos satisfazem. Mas quando nós encontramos a Ele, estamos vivendo com Ele, nós somos felizes. Somos felizes por sermos mansos. Ele diz tudo isso aqui. Senhor da mansidão, a vontade, meu Pai, é matar, mas da mansidão. Lembra de Moisés? Moisés era um cara esquentado. Aliás, cuidado que há muitos líderes que são meio esquentados, reativos, sanguíneos, conceituação altamente ultrapassada. Moisés viu o cara maltratando seu companheiro, matou o egípcio. A Bíblia diz que Moisés se transformou no homem mais manso da terra. Eu já vi muito cara violento se tornar um gatinho de Jesus. Jesus amansa. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados e felizes são os mansos. Eu espero que você lembre desta palavra quando chegar no retorno. Bem-aventurados mansos. Bem-aventurados e felizes são, porque vocês são humildes. A palavra pobre de espírito é interessante, vem logo em seguida. O pobre de espírito é aquele que reconhece a sua dependência. Olha que coisa linda. Enquanto a sociedade está pregando que você tem que ser forte, publica aí no teu Instagram que você é forte. Achei tão interessante uma imagem que apareceu do presidente da Rússia querendo ser forte em cima de um cavalo branco sem camisa na neve. Essa é a imagem de força. É a imagem dos músculos, é a imagem do corpo humano nas academias. Nós somos fortes porque a força do Senhor nos fortalece. O que esperam, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Você quer ter força? Então espere em Deus. Confie em Deus. Nós somos pobres de espírito, somos felizes, Nós temos fome e sede de justiça, somos felizes. Nós exercitamos misericórdia, somos felizes. Nós somos pacificadores. Sabe o que é uma pessoa pacificadora? É um agente promotor de paz. Aqui não, mas por aí, tem gente que gosta de botar gasolina na fogueira dos outros. Está falando mal de quem? Ih, rapaz, eu também sei uma deste ser humano. Isso é do diabo. Nós somos pacificadores. E quando a gente lê tudo isso aqui, a gente entende o seguinte: ser sal e ser luz tem um preço. Ser sal e ser luz tem um preço. E a gente tem que se quebrantar diante dele e pedir misericórdia. O evangelho para o qual nós somos chamados para viver não é fácil ser vivido. É renúncia. É cruz. É fazer muitas vezes o que nós não queríamos fazer. É abandonar hábitos que Deus não gosta. É deixar prazeres humanos em prol dos prazeres de Deus. Vocês podiam estar em outro lugar agora, mas escolheram estar aqui. Ou você que está pela internet podia estar assistindo uma outra coisa. Mas nós que experimentamos a Ele, há um prazer, há uma alegria. E por isso Ele diz assim: nós somos felizes. E principalmente quando a gente entende que a nossa pátria não é aqui. Nós estamos numa brevíssima passagem com uma missão neste mundo de proclamar o Evangelho de Deus. Mas eu queria que você ficasse de pé e imaginasse aquele dia que as portas vão abrir. As portas vão abrir. Ele vai chamar os benditos e felizes. A contracultura vai acabar. A bipolaridade política vai terminar. Sabe por quê? Só haverá um governante: Jesus. O sol que brilhará será Jesus. O Senhor é Ele. E Ele se sentará na mesa conosco para que nós celebremos a nossa unidade. Celebremos a nossa unidade. Vocês são sal e luz. Essa é a lição de amanhã. Aprofunde-se nessa palavra. Leia a sua devocional. Coloque o joelho diante de Deus. Clame ao Senhor e diga: Senhor, me ajude a assumir a minha identidade. E que se eu precisar lutar contra toda esta cultura de erro, de distanciamento de Deus, que eu tenha forças de viver a contracultura cristã. Abaixe sua cabeça e ore. Clame ao Senhor. Que amanhã, quando você chegar no seu trabalho, no seu condomínio hoje à noite ou em qualquer outro lugar, você exale a luz. Que a sua vida seja temperada com sal. Eu queria que nós levantássemos uma oração, um clamor. Abra sua boca, confesse e declare para Ele: Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Diga para Ele: eu quero, Senhor, cumprir a missão para a qual o Senhor me chamou. Eu quero ser sal da terra, na terra. Eu quero ser luz do mundo, no mundo. Senhor, me ajuda a fazer diferença, Senhor. Me ajuda a lutar contra todas essas coisas que distanciam a sociedade da Tua palavra, mas que estejamos presentes na sociedade para fazer diferença e não sejamos insípidos. Ó Deus, nos livra dos escândalos, nos livra, Senhor, do envergonhamento, nos livra da falta de honra, nos livra, Senhor, de sermos brinquedos do diabo, nos livra, Senhor. Honra a Tua igreja, que ao olharem para nós, eles vejam a Tua glória. A Tua glória. Levante as suas mãos e clame ao Senhor pela tua vida, meu irmão. Só você pode clamar por você desse jeito, só você. Que se você está numa parada errada, sai fora, sai fora. Você que está na internet, está em alguma coisa esquisita, sai fora. Você que é sal e luz, tem gente que se afastou, volta, volta. Volta a amar as coisas de Deus, volta a amar a palavra de Deus, volta a amar a oração, volta a amar a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Curta a sua felicidade está nele, por ele e para ele. Ó Deus, meus olhos viram.